Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor, esteja abundante no seu coração, no nosso segundo dia do nosso jejum, 21 dias debaixo de suas asas, Eu espero que você esteja descansando, né? Porque ontem nós começamos ministrando a palavra de Deus para você descansar. Descansar na obra consumada, entregando tudo nas mãos do Senhor. O Senhor está cuidando de você, Ele cuida dos passarinhos, cuida muito mais de nós, amém? Nós valemos muito mais e isso é poderoso e nós estamos no nosso segundo dia. E eu quero que você continue conosco a cada, né, a cada dia, a gente vai estar compartilhando a palavra. Ah, e faz uma coisa, compartilhe com seus amigos, manda uma mensagem nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, chame pessoas para ser abençoado e participar conosco dessa reunião maravilhosa que está acontecendo todos os dias com o pastor Luiz e a presença dos pastores, amém? E hoje eu quero abençoar a sua vida mais uma vez, queremos continuar compartilhando e ministrando ao seu coração. E eu quero começar então, mais uma vez, fazendo a confissão da palavra com você, e hoje a gente vai confessar o Salmo 91, do verso 1 até o 4, então se você tem o livreto aqui da confissão da palavra, você pode pegar, ou então, lembrando você que a confissão está sendo colocada todos os dias no Instagram do pastor Luiz, da igreja, dos pastores, no nosso site, você pode acompanhar também, pode compartilhar ela, ok? E com certeza vai ser muita bênção para você. Então, olha o que diz, primeiro eu vou ler o Salmo, nós vamos confessar ele e vamos fazer essa confissão. Olha o que diz o Salmo 91, verso 1 até o 4. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estará seguro, a sua verdade é pavês e escudo. Esse é o salmo poderoso da parte do Senhor. E nós vamos agora fazer uma confissão desse salmo que está aqui, né, logo na sequência. E eu quero que você, se você puder agora repetir após mim com fé, erguer as suas mãos, fechar os seus olhos e declare que enquanto você declara, a vida de Deus vai fluir em você. Amém? Repete comigo então. Eu habito no esconderijo do Altíssimo.
Eu habito no esconderijo do Altíssimo.
Eu descanso.
À sombra do Onipotente.
A sombra do Senhor.
Está sobre mim.
Porque Ele está.
Perto de mim.
Eu descanso no Senhor.
No meio de toda luta.
Pois eu confio nele.
Eu declaro.
Que o Senhor.
É o meu refúgio.
E o meu baluarte.
Ele me livrará
do laço do diabo e da doença contagiosa
e infecciosa.
Eu estou
debaixo das suas
asas.
Por isso estou seguro.
A verdade da palavra
é o meu escudo
contra as setas do inimigo.
Ainda mais um instante, declare a própria palavra que eu li para você agora comigo.
Amém? Pega aí o seu Salmo 91, verso 1. Vamos lá, vamos juntos, no 3. 1, 2, 3, vamos. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar por você nesse momento, ministrando essa segurança ao seu coração. Põe a mão no seu coração. Espírito Santo, eu oro por cada um dos meus irmãos que estão conectados conosco agora, através da internet, das redes sociais. E quero declarar, Pai, que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Amém. Nós habitamos no Senhor. E por isso nós estamos guardados debaixo das suas asas. O Senhor é a nossa proteção.
É o Senhor que limita, ó Deus, a área de ação do inimigo, e ele não pode chegar até o Senhor, porque nós somos as meninas dos teus olhos, nós estamos escondidos em ti, e os seus olhos são como chamas de fogo, por isso ninguém tocará em nós, praga nenhuma tocará na vida dos meus irmãos, praga nenhuma chegará na nossa casa, nenhum mal nos acontecerá, porque nós estamos guardados debaixo da tua mão poderosa, escondido no Senhor e debaixo das suas asas. Por isso podemos ter paz nesse dia e descansar à sombra do Deus Todo-Poderoso, Onipotente, em nome de Jesus. Aleluia! Amém, meu irmão? Glória a Deus! Você possa ter essa fé. Receba agora, compartilhar da parte do Senhor com o pastor Aloysio. E no final, nós vamos tomar a ceia juntos.
Amém. Então pegue o seu livro, 21 dias debaixo das suas asas. Hoje nós estamos no nosso segundo dia. Segundo dia é precioso. Deixa eu aqui abrir também, meu livro está aqui no iPad, em PDF. Por falar nisso, se você não mora em Goiânia, e não conseguiu comprar o livro físico, né? Você pode entrar na Amazon e adquirir o livro lá. Só preciso de explicar para você que quando você compra um livro da Amazon, depois você tem que baixar um aplicativo chamado Kindle no seu dispositivo, celular ou iPad, para poder abrir o arquivo, para poder ler o livro, tá bom? Mas é um aplicativo muito joia porque ele encaixa, ele adequa toda a diagramação do livro de acordo com o tamanho do aparelho que você está usando. Então, se é no celular, ele vai colocar tudo para caber na tela. É muito interessante porque esse livro, por exemplo, no tamanho normal dele, eles são, se não me engano, 180 páginas. Mas no celular ele vai para 2.000 páginas. Por quê? Porque coloca tudo para caber naquela tela para você ler. Isso é uma coisa muito interessante, muito legal. E está disponível no mundo inteiro. Em qualquer lugar que você mora, você pode entrar na Amazon, vai estar disponível lá, tá bom? E aqui no Brasil também. Hoje é o segundo dia, apegue-se a Deus com amor. A promessa de Deus no Salmo 91, ela não é de fato automática. O Salmo coloca algumas condições para que essa promessa se cumpra na nossa vida. E ontem nós falamos de uma primeira condição, que é descansar na sombra do Onipotente. Descanso. Descanso é uma chave espiritual. Quando a sua alma fica atribulada e você sai do descanso, você perde a bênção de Deus. Então, sobre tudo que você tem que guardar, guarda o coração que descansa diante de Deus. Uma segunda condição está no verso 9. Pois disseste. Pois disseste. Por que nós estamos confessando a palavra todos os dias com você? Fizemos uma confissão para cada dia. Porque a nossa fé, ela se expressa na nossa palavra. A fé, para poder se expressar, tem que abrir a boca. Então, o Salmo 91 mostra isso claramente. Porque você disse, o Senhor é o meu refúgio, você então fez do Altíssimo a sua morada. Então, como eu faço do Altíssimo a minha morada? Simplesmente dizendo, falando, declarando. Quando nós declaramos, estamos liberando fé, ok? Mas não é sobre isso que quero falar hoje, vou falar em alguns dos dias, mas não hoje. A outra condição está no verso 14, que diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo. Por que que você vai ser colocado a salvo? Por que que você vai ser guardado? Porque você se apegou a Deus com amor. Mas esse é um ponto que muitos tropeçam, porque você não pode ler a Bíblia, mesmo o Velho Testamento hoje, sem a chave do Novo Testamento. Então aqui não é uma questão de cumprir o mandamento da lei, porque se fosse depender de você cumprir um mandamento da lei que seja para receber algo de Deus, você nunca iria receber. Porque nós até conseguimos cumprir o mandamento exteriormente, só que Deus disse para Samuel que ele não olha o exterior, Deus só olha o interior. Homens olham o exterior, por isso precisamos de ter expressões por causa dos homens, mas Deus olha o interior e olha interiormente, no coração. Nenhum homem jamais cumpriu o mandamento de Deus. E o primeiro mandamento de amar a Deus também ninguém nunca cumpriu. Amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, nem Davi conseguiu perfeitamente no coração, somente o Senhor Jesus. Então, se para você receber a bênção da proteção de Deus, você precisar de cumprir esse mandamento, você está andando em areia movediça, você vai se afundar. Porque não importa quão bom você pensa ser, você nunca vai conseguir cumprir perfeitamente o mandamento de Deus. E olha, a lei não olha boa intenção, a lei só olha o que foi feito. Amém? Ao dizer isso, eu não estou dizendo que não é importante amar o Senhor. Muito pelo contrário. É muito importante amar a Deus. Na verdade, se você ler lá em 1 Coríntios 16, verso 22, Paulo fala algo muito sério. Ele diz, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Uau, essa é uma das coisas mais fortes no Novo Testamento. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Portanto, anátema, sabe o que significa? Significa amaldiçoado, maldito. Ok? Portanto, amar o Senhor é algo muito sério, mas na nova aliança, a ênfase não é você amar a Deus, mas é Deus amar você. Não é o nosso amor por Ele, a ênfase é o amor dEle por nós. 1 João capítulo 4, verso 10 diz, nisso consiste o amor. Veja, 1 Coríntios 13 fala das características do amor. Ok? O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes. Lá fala as características, uma descrição do amor. Mas aqui é onde está a definição do amor. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nisso consiste o amor, filho. Não é que nós amamos a Deus. Não é que você ama a Deus, mas que Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? É muito importante que você ame o Senhor, mas o seu amor pelo Senhor hoje não é uma questão de cumprimento do mandamento, mas é apenas a resposta de alguém que descobriu que é muito amado. Quando você entende que é amado, a sua resposta é também de amar. Quando temos revelação do amor de Deus por nós, então nós espontaneamente respondemos a Deus amando também. Amém? Então é preciso ler o Salmo 91 com a lente da nova aliança. Na velha aliança, a proteção era obtida. Na nova aliança, a proteção é recebida. Entende? É uma dádiva. Então, a cruz é que estabelece a diferença. E eu queria mostrar para você um exemplo bíblico de alguém que habitou no esconderijo do Altíssimo e que era muito amado. E porque era amado, ele também amou. Eu estou falando de Daniel. No livro de Daniel, não tenho certeza absoluta agora, mas eu acho que por três vezes, Daniel é chamado de homem muito amado. É uma das coisas mais preciosas, não é? João, ele refere a si mesmo como discípulo a quem Jesus amava, mas Daniel não. Daniel, os anjos dizem para ele, você é um homem muito amado, não é? Essa é a história de Daniel. E a Bíblia fala que Daniel passava por muitas lutas, mas no reinado de Dario, portanto, Daniel já estava idoso, já estava velho. A Bíblia fala, se você quiser ler na sua Bíblia, tá em Daniel capítulo 6, um capítulo longo, eu não vou ler com você, eu vou contar para você a história que está aqui, que está narrada aqui. A Bíblia fala então que Daniel 6, aleluia. A Bíblia fala que Dario ele era rei do império, ou imperador do império Medo-Persa. E ele constituiu 120 governadores nas suas províncias. Mas sobre esses 120, ele constituiu três. Esses três é quem administrava os 120, e um desses três era Daniel. Mas Daniel era alguém que tinha um espírito tão excelente, ele era tão eficiente, ele tinha tanta excelência no que ele fazia, que Dario amava Daniel e queria fazer de Daniel primeiro ministro. Mas, como você já consegue imaginar, numa história como essa, os outros oficiais tinham ciúmes de Daniel e da preferência que o rei demonstrava em relação a ele. E eles então procuraram encontrar em Daniel falhas. na sua administração, não é? Naquilo que ele fazia, gerenciando as coisas do reino, mas não encontraram nada, porque Daniel, ele era totalmente correto, íntegro. Não havia nada que eles podiam acusar Daniel. A Bíblia fala então que eles disseram uns para os outros, olha, com relação às coisas do reino, não podemos achar culpa em Daniel, nós vamos ter que achar culpa nele, é na sua devoção ao seu Deus. E a Bíblia fala então que eles tentavam arrumar uma maneira de acusar Daniel. E a Bíblia fala que Daniel todos os dias orava três vezes durante o dia. E ele orava como? Ele subia no segundo andar da sua casa, ele morava no sobrado, ele abria as janelas e ele orava em direção a Jerusalém, todos os dias. Então, todo mundo via Daniel orando. Quem passava pela rua via Daniel orando 3 vezes por dia. Qual foi a ideia que veio na cabeça desses caras malignos? Eles foram, então, até o rei e disseram para o rei, ó rei, nós queríamos sugerir uma coisa para o senhor. Sancione uma lei em que durante 1 mês ninguém possa pedir coisa nenhuma a nenhum Deus, mas somente ao Senhor, ó rei. E a Bíblia não entra em detalhes, mas eu suponho que Dario ficou até um pouco envaidecido com aquele negócio, né? Só vai poder falar comigo, não pode falar nem com Deus. E a Bíblia fala que ele assinou o decreto, para usar uma expressão moderna. Reis não fazem decretos, reis fazem editos, né? Que é uma ordem, um interdito. Mas é uma coisa interessante a respeito da lei dos Medo-Persas, é que uma vez que o rei pegasse o seu anel e selasse, a lei não podia ser mudada mais. E a Bíblia fala, então, que Dario atendeu, né, a sugestão daqueles homens e ele, então, proclamou que durante 1 mês ninguém podia pedir nada a nenhum Deus, a não ser para o rei. Ele era o único que poderia ouvir uma petição. E a Bíblia fala que Daniel ficou sabendo disso. Isso é tão interessante, que Daniel, olha o verso 10, Daniel quando soube que a escritura estava assinada, o que ele fez? Começou a lavar as mãos, não posso cumprimentar mais ninguém, porque agora vai ter uma praga. A Bíblia fala que ele subiu, entrou na sua casa, subiu para o quarto e com as janelas abertas para o lado de Jerusalém, ele continuou orando. Continuou orando. Isso é o diabo sentiu afrontado. Como assim? Você sabe, se fosse hoje, o tanto que os crentes hoje são tão assim prudentes, o que os crentes iriam falar se fosse hoje? Não, vamos fechar a porta, Deus vai ouvir do mesmo jeito. Deus vai ouvir do mesmo jeito, para que deixar a janela aberta? A gente está orando é para Deus, ninguém precisa de ver. Iria orar escondido, Daniel não. Daniel deixou a janela aberta, como ele fazia todos os dias. Sabe o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo o seguinte, olha, o diabo não muda o meu estilo de vida. Eu tenho uma maneira de viver, e o diabo não diz como é que eu vou viver. Eu vou viver como Deus diz para eu viver. Você sabe que muitas pessoas querem dizer para nós como devemos viver, mas tudo isso é obra do diabo. Viva como Deus chamou você para viver. A Bíblia fala então que aqueles homens foram e acharam Daniel orando. Claro, Daniel não estava escondido, eles já tinham visto várias vezes, eles acharam Daniel orando, eles voltaram para o rei, está no verso 12, e ele falou, ó rei, o senhor assinou aquela lei proibindo todo mundo de orar ao seu Deus, nós encontramos Daniel orando. E tem testemunhas aqui, Daniel também não negou. E eles fizeram questão de lembrar o rei, você sabe, rei, que a lei dos Medo-Persas não pode ser mudada. Uma vez que ela é sancionada, ninguém muda. Uma outra oportunidade, quero falar para você que essa lei, na verdade, aponta para a lei de Deus. A lei de Deus não pode ser revogada e nem mudada. Ela só podia ser cumprida. Ok? Cristo não veio mudar a lei, ele veio para cumprir a lei. O que não podíamos fazer, porque a lei de Deus também não pode ser alterada e nem mudada. Ela é eterna. Mas em Cristo, hoje, nós cumprimos. Por quê? Porque Ele cumpriu por nós. É o nosso representante. Aleluia. Mas não é o nosso assunto hoje. E a Bíblia fala, então, que o rei ficou muito triste com aquilo. O rei ficou chateado com aquela situação. Por quê? Porque o rei amava Daniel e ele queria salvar Daniel. E a Bíblia fala que ele orou a noite inteira para achar uma maneira de salvar Daniel, ele estava consternado com aquela situação, mas não teve alternativa. Ele teve que ordenar que Daniel fosse lançado na cova dos leões. A Bíblia fala então que ele foi lançado, né, à tardezinha, ele foi lançado na cova dos leões e foi colocada uma grande pedra em cima da entrada daquela cova. E o rei ficou a noite inteira orando por Daniel, né, angustiado, não comeu nada, fez jejum noturno, jejum à noite. No outro dia, ele correu, de madrugada, ele correu para... te mandou tirar a pedra da cova, e ele então, lá de cima, a Bíblia fala com uma voz triste. Ele falou, Daniel, será que o seu Deus livrou você? E a Bíblia fala, verso 21, então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Ele dormiu com os anjos naquela noite. E os leões com a boca fechada, porque os anjos fecharam a boca. Preste atenção nisso que está acontecendo aqui. Isso aqui, meu querido, é o Salmo 91. Você entende que é o Salmo 91? Volta lá, vamos ler de novo o Salmo 91. Olha o que, que a palavra do Senhor diz a partir do verso 9. Né? Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, por isso nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares, por isso pisarás o leão. Daniel pisou o leão. Daniel dormiu em cima do leão. Por quê? Porque Deus deu ordem ao anjo a respeito de Daniel. Então aquela cova naquela noite tornou-se o esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Leões não puderam tocar em Daniel. Leões não podem tocar em você hoje. A Bíblia fala que o diabo anda ao derredor como leão. Ele não é o verdadeiro leão. O verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, mas ele anda rugindo, procurando alguém para tragar. Mas aqui está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito. E está dizendo mais no final. Pisarás o leão e a áspide, calcarás com os pés. Calcar significa pisar com o calcanhar. Você vai pisar o leãozinho e a serpente. Daniel teve o privilégio de ver o anjo tampando ou fechando a boca dos leões. Sabe por quê? Porque ele era muito amado, muito amado, muito amado. Isso é muito poderoso. Daniel habitava no esconderijo do Altíssimo. Ele estava debaixo das asas do Onipotente. Como ele tinha feito do Altíssimo a sua morada, Deus enviou o anjo para livrá-lo. E os leões não puderam fazer nenhum arranhão. Mas a Bíblia fala, você pode ler depois no verso 24, que quando Daniel saiu daquela cova ileso, sem nada, nenhum machucado, o rei então mandou jogar dentro da cova aqueles oficiais que tinham tramado contra Daniel. E a Bíblia fala que quando eles foram lançados, antes deles caírem, os leões já pegaram eles no ar e esmigalharam os ossos. Ou seja, os leões não estavam dormindo naquela noite porque eles estavam de barriga cheia. Não, foi porque o anjo do Senhor estava lá. Essa foi a prova. Porque quando os outros, que não habitam no esconderijo do Altíssimo, caíram lá, os ossos foram esmigalhados. O Senhor vai te guardar nesse tempo, filho. Amém. Aplique o seu coração fé. Não ande como os homens lá fora que não têm esperança. Você não tem que mudar sua vida, mudar seu estilo de vida. Você pode chamar Daniel do que você quiser, mas Daniel sabia que era amado e vivia em paz. Amém. Quem quiser me ver orando, pode ver. Se isso foi motivo de perseguição, que vejam. Você sabe, muitas vezes por causa de medo disso, de aquela doença, sua vida muda. Medo daquilo, aquele outro vírus, sua vida vai mudando. E esses dias eu ouvi alguém dizendo na televisão, nós nunca mais seremos os mesmos. Eu falei, pois eu vou ser. Amém. É preciso ir contra o mundo. O único que me transforma é o Senhor. Só quando eu contemplo Ele é que eu sou mudado. Amém. O que me transforma é a sua palavra. Amém. As ameaças do diabo não vão mudar a minha vida. Em nome de Jesus. Não vou mudar meu estilo de vida. Eu vou ser como Daniel, vou continuar orando com a janela aberta. Isso é muito importante. Mas para isso você tem que entender que ele era amado. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Daniel orava 3 vezes por dia, ok? Quero te perguntar, você acredita que Daniel foi livrado porque ele orava 3 vezes por dia? Ou você crê que a sua rotina de orar 3 vezes por dia era só a expressão de um homem que amava a Deus. Está entendendo a pergunta? O religioso vai dizer que para ser livrado tem que orar 3 vezes por dia. Mas o Evangelho diz que aquele que sabe que é amado, ele ora 3, 4, 5, 7 vezes por dia. Porque isso é apenas a expressão de um coração que ama. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Então, como é que Daniel se apegou com amor? Orando. Orando. Ele orava 3 vezes por dia. É alguma fórmula? Não, não há fórmulas. Não tem que ter passos, atalhos para ter proteção do Senhor. Simplesmente esteja próximo. Esteja na intimidade. É como eu disse ontem, a sombra é sinal de proximidade. Viver na sombra é viver próximo. Então, nós não buscamos proteção, nós buscamos o protetor. Está entendendo? Nós buscamos o protetor. O Senhor é quem nos guarda. Eu conheço irmãos que usam a Bíblia. Por acaso, tem uma Bíblia muito grande aqui no meu escritório. E tem irmãos que usam a Bíblia como se fosse uma espécie de amuleto. Então eles colocam a Bíblia aberta no Salmo 91, porque acreditam que assim vão ser livrados do mal. Presta atenção, isso é só amuleto, não faz diferença nenhuma. Mas se o Altíssimo conquistou o seu coração, se você sabe que é amado por Ele e tem respondido com amor, preste atenção, você é guardado independente de qualquer coisa. Porque a nossa relação com Deus não é uma transação. Entende? Eu costumo dizer que podemos ter uma postura relacional ou transacional. O que quer dizer com transação? Quem faz transação faz negócio. Muitos crentes fazem transações com Deus. Ok? Eles entregam algo para receber outra coisa. Então eu vou entregar 3 orações por dia, eu vou receber a proteção do Senhor. Eu vou entregar o dízimo, eu vou receber a proteção do Senhor. Eu vou entregar a confissão do Salmo 91 de cor e vou ter a proteção do Senhor. Então é uma transação, ok? O Novo Testamento não é baseado em transação, é baseado em relação. O que eu quero dizer com relação? É que não há fórmulas, não há fórmulas. Você acha que na minha casa, eu e minha esposa temos uma fórmula? Temos que beijar 3 vezes por dia. Por que você não me beija 3 vezes por dia, meu amor? Entende? Quer dizer, não faz sentido nenhum. Se a minha esposa, ela se relaciona comigo nessa transação, faz até sentido. Olha, te beijei 3 vezes hoje, eu quero um presente. É só uma transação. Entendeu? Mas isso não é casamento. Isso não é intimidade. Quando há intimidade, não há fórmulas. Tem dia que eu posso beijar muito, tem dia que posso não beijar nada. Tudo depende do dia, porque é uma relação. Amém? Então nós oramos. E tem irmão que pergunta, então, pastor, quantas vezes eu tenho que orar por dia? Como eu disse, não faz sentido na relação perguntar isso. A pergunta é, você quer orar? O seu coração é para Ele? Porque se o seu coração não é para Ele, o que adianta chegar para abraçar? O que adianta chegar para abraçar? Para beijar, é preciso ter um coração para o Senhor, porque a mim se apegou com amor. Daniel tinha um relacionamento com o Senhor, por isso ele orava 3 vezes. Ele não orava 3 vezes para ser protegido. Amém? Qual que é o princípio do Novo Testamento? Acabei de te explicar. Nós amamos quando entendemos que somos amados. Mas presta atenção, uma coisa é saber, outra coisa é crer. O próprio apóstolo João, ele fala isso na epístola. 1 João 4,16, ele diz, e nós conhecemos e cremos. Ele fala esses 2 verbos, porque as 2 coisas são importantes. Conhecer e crer. Que somos amados no amor de Deus por nós. Sabe, tem mulher que não importa o tanto que o marido diga que a ama, ela não acredita. Ou seja, ela sabe, mas não acredita. Tem filhos assim. O pai e a mãe amam o filho, fala que ama, mas o menino não consegue acreditar. Então, no final das contas, o saber é pouco útil. O que conta mesmo é o que você acredita. Entende? Por isso, é tão importante entender. Você sabe, conhecer a verdade só não vai te libertar. Entende? Conhecer só não resolve. Você precisa de crer na verdade. Quando você conhece a verdade e crê, aí você vai ver libertação na sua vida, mudança na sua vida. Quando você sabe que é amado e crê que é amado e vive esse amor, presta atenção, sua vida é mudada, sua autoestima é transformada. Amém? Então, por isso que João diz, nós cremos, sabemos e cremos que Deus nos ama, o amor que Deus tem por nós. Amém? 1 João 4,17 diz, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Essa expressão no dia do juízo também pode ser traduzido como no dia da luta, no dia da crise, no dia da praga, no dia da epidemia, no dia da pestilência. Tudo isso é dia de crise. Né? Muitos profetas têm mandado profecia para mim dizendo que é juízo de Deus. Ok, vamos supor que seja mesmo. O versículo diz o quê? Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do quê? Do juízo, mantenhamos confiança. Então, se você crê que realmente Deus está mandando o juízo, eu quero te dizer uma coisa, você pode manter confiança. Por que você pode manter confiança? Porque Ele te ama.
Amém.
E segundo Cristo é, você também é nesse mundo. Se Cristo é amado, você é amado. Deus não lida com você com base em você. Deus lida com você com base em Cristo. Por isso, a pergunta que devemos fazer sempre não é, será que eu sou aceito por Deus? A pergunta é, será que Cristo é aceito? Porque se Ele é aceito, eu sou aceito também. A pergunta não é, será que eu sou amado? Não, a pergunta é, Cristo é amado? Se Ele é amado, eu sou também. Porque tudo que Ele é, nós somos neste mundo. Amém, querido? A pergunta não é, será que eu estou agradando a Deus? A pergunta é, Cristo está agradando? Cristo já agradou? Porque tudo que diz respeito a Ele, diz respeito a nós também. Aí no verso 18, João diz, no amor não existe medo. No amor não tem medo. Oh, Jesus, por que do medo? Porque você acredita que no dia do juízo vai sobrar juízo para você. Aí você tem medo. Medo de quê? Medo do amanhã, medo da mão de Deus, medo do juízo de Deus, medo da praga vir na sua vida, porque você não foi santo o suficiente, não obedeceu o suficiente, você não era fiel o suficiente. Então agora o pau vai quebrar na sua cabeça. Preste atenção, no amor não existe medo. Amor de quem? O amor de Deus. Nós somos aperfeiçoados no amor de Deus. Quando você sabe e crê que é amado, o medo vai embora. O perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor não é o nosso amor, ok? O perfeito amor é o amor de Deus por nós. Mas o texto diz, ora, o medo produz tormento. Essa palavra tormento é medo da punição no original, medo da condenação no original. Não é impressionante isso? Esse medo atormentado é o medo do juízo de Deus. Agora chegou o dia do ajuste de conta, agora estou perdido, agora vai ser tudo requerido de mim. E você vive com medo. Isso não é cristianismo, isso não é nova aliança, isso não é a graça de Deus. A graça de Deus é que Ele ama você. E Ele não ama você porque você é bom, Ele ama você porque Ele é bom. Está entendendo o que eu estou dizendo? E Ele te amou quando você era inimigo. Quando você nem estava pensando nele, ele já amava você e entregou o filho por você. Agora que você virou filho, vai jogar praga sobre você? Agora que somos filhos, ele vai mandar praga de coronavírus na sua casa? Não, ele vai te guardar. Ele vai fazer diferença entre você e outros que não são filhos. Você é filho. Você não, isso não significa que você se tornou filho porque você é melhor do que os demais. Não, talvez seja até pior. Mas você foi feito filho. A graça de Deus te alcançou. Quantos de nós temos tido medo do futuro? Medo de ficar desempregado? Medo de não ter o suficiente? Medo de perder alguém? Medo de ter medo? Medo de ficar doente? Não ter tratamento? Medo de morrer dessa praga? Quantos de nós temos ficado no medo? Seja firmado no amor de Deus hoje. Porque o texto termina dizendo que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O perfeito amor, o amor de Deus, lança fora todo medo. O nosso amor, ele é imperfeito. Ok? Nosso amor não é perfeito. Ninguém tem amor perfeito. Só o amor de Deus é perfeito. E uma vez que você sabe e crê o quanto você é amado, o medo vai embora. Então pare agora. Você está com medo? Você está angustiado? Só pergunte, será que eu sei que eu sou amado? Será que eu tenho consciência o quanto eu sou amado? Apenas pergunte para você mesmo e você mesmo responda. Ele amou você. No verso 19, João diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só amamos porque descobrimos que somos amados. O nosso amor é só um reflexo do amor dEle por nós. Por isso, não adianta ficar mandando as pessoas amarem a Deus. Sabe, eu fiz isso durante muitos anos, não vou negar, já fiz, está gravado, tem pregações gravadas. Fazia com boa intenção, até que um dia o Espírito Santo me disse, isso é apenas lei, ainda que com boa intenção. Mandar as pessoas amarem a Deus é só o primeiro mandamento da lei. E a lei não traz vida, a lei mata. A lei produz morte. É um ministério de condenação. Então, ficar exortando as pessoas para amar a Deus leva as pessoas de volta para a lei, porque elas simplesmente não conseguem amar a Deus. Ok? Não conseguem. Por quê? Não é fácil amar a Deus no dia do juízo, como está escrito aí. Não é fácil amar a Deus quando você está vendo praga ao redor e estão dizendo que foi Deus que mandou. É difícil amar alguém que manda praga, você sabe? Difícil. Não é fácil, não. Então, é preciso conhecer esse perfeito amor. Porque quando você não consegue cumprir o mandamento de amar a Deus, você já sente culpado e já começa a concluir que tudo isso está acontecendo por causa disso. Porque você não ama a Deus. Você sabe, essa é uma das razões porque muitos irmãos novos convertidos às vezes saem das igrejas, se afastam. Não é porque eles abandonaram a fé, é porque eles entenderam errado. E eles pensam, se eu amasse a Deus, eu não vivia no pecado. Se eu amasse a Deus, eu não era inconstante assim. Se eu amasse a Deus, eu faria isso, faria aquilo outro. Como ele não consegue fazer, ele fala, então não ama a Deus, meu lugar não é aqui. Ele vai embora. Muitos vão embora porque são sinceros. A sinceridade os afasta. Que coisa triste. É isso que a lei produz. Mas lá em Apocalipse, capítulo 2, no verso 4, o Senhor Jesus, falando para a igreja de Éfeso, o Senhor diz o quê? Olha, tem uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. E durante muitos anos eu ensinei, não é que realmente está errado, não está errado, só tem uma verdade mais profunda. Durante muito tempo eu ensinei que o primeiro amor é aquele amor que nós sentimos quando somos salvos. Amém? Isso é verdade. Esse primeiro amor vai ajudar muito você. Porque é o momento em que você se via como o pior dos pecadores e recebeu a graça de Deus. Mas tem um amor que vem antes desse. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O primeiro amor é o amor dele por você. Então, quando você abandona o primeiro amor, você está abandonando o amor de Deus por você. E você começa a viver com base no merecimento. Apegue-se a Deus com amor hoje. Salmo 91, 14. Se você se apegar a Deus com amor, ele vai te livrar, vai te colocar a salvo. Essa é a promessa de Deus. Amém, querido? Volte para esse que é o amor. O amor de Deus é que é o ponto central em todo o Evangelho. Eu costumo dizer isso não é uma frase minha, mas eu aprendi e estou repetindo porque eu creio muito nela. Você nunca saberá o quanto Deus ama você, até você meditar no quanto Deus ama a Cristo. Por quê? Porque mesmo amando tanto a Cristo, Deus entregou Cristo para ter você. Ele abriu mão do que tinha mais precioso, que na nossa mente natural é insondável, não somos capazes de imaginar. Ele abriu mão disso para nos ter, para ter você. Você tem que meditar no quanto Cristo é amado pelo Pai, porque você vai entender que o amor dele por você ultrapassou isso. Isso é uma coisa para nós inimaginável. Por isso, o ponto central não é o quanto você ama a Deus, mas é sim o quanto ele ama você. Aleluia. E o quanto ele pagou para ter você. Quando você entende que é amado nesse nível, você responde com amor também. Você é conquistado por esse amor. Amém? Então, primeiro, nós descobrimos o quanto somos amados. Por causa do quê? Do grande preço que foi pago na cruz do Calvário. E uma vez que nós entendemos o quanto somos amados, a nossa resposta espontânea no coração é de amar o Senhor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Como é que você pode sentir segurança no meio de uma epidemia? Como é que você pode sentir acalento na sua alma? É só lembrando que você é amado incondicionalmente. Glória. Sabe, o próprio Senhor Jesus precisou disso durante o seu ministério. No dia do seu batismo, o céu se abriu e o Pai falou o quê? Este é meu filho amado. Não sabemos quantas vezes o céu se abriu para que Jesus ouvisse isso. Mas sabendo disso, nós compreendemos como ele foi capaz de vencer a traição, a deslealdade, a perseguição e até a morte. Por quê? Porque ele sabia que era amado. Sabia que era amado. E não é porque nós o amamos primeiro. Não tem nada a ver com a nossa virtude, ok? Então, nunca se esqueça disso. Isso vai garantir a você, nesses dias, segurança ser liberto do medo. Não permita que as circunstâncias definam o amor de Deus por você. Mesmo no meio da tribulação, declare: eu sou amado. Não permita também que o amor dele por você esteja limitado a alguma performance sua, alguma obra sua, alguma obediência sua. Apenas declare todos os dias: eu sou amado de Deus. Sabe, tem algo que eu faço há muitos anos. Quem anda comigo sabe disso. Eu sempre repito isso. Muitos anos, 20, 30 anos atrás já fazia isso. Eu acordo de manhã e apenas declaro: eu sou amado. Ele me ama. Ele me escolheu. Eu não consigo entender com base em que ele escolheu, não consigo entender nada, mas eu me contento em saber que eu fui escolhido por ele. Você não é amado só quando você se comporta bem. Na verdade, o grande teste de fé é crer que é amado, mesmo no dia em que você se comporta mal. E que o diabo vem acusá-lo, e até pessoas ao derredor vêm para acusar você. Mas o amor de Deus não pode ser mudado. Não tem nada que você possa fazer para ele te amar mais do que já ama. Mas também não tem nada que você venha a fazer de errado que vá diminuir o amor dele por você. O amor dele é imutável. Acorde todos os dias com essa convicção. Você é amado e você é amado como Cristo é amado. Lá em João 17, 23, vou encerrar lendo esse versículo. Jesus disse: eu neles e tu em mim, falando ao Pai, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. O Senhor está dizendo que nós somos amados pelo Pai do mesmo jeito que Jesus é amado. O amor é o mesmo. Não é maravilhoso saber disso? Não é maravilhoso ter esse consolo? Nada, nada pode ser mais valioso para Deus do que o seu Filho Jesus Cristo. No entanto, ele entregou o seu filho só para ter você. Esse é o seu valor diante de Deus. Esse é o seu valor diante de Deus. Eu sei que parece loucura o que eu vou te dizer, eu vou encerrar dizendo isso para você. Eu creio que tudo aquilo que o Senhor nos manda fazer, ele mesmo pratica, ele faz. E lá em Filipenses, capítulo 2, verso 3, o Senhor diz que nós devemos considerar os outros como superiores a nós mesmos. Ele dá essa ordem. Eu creio que o Senhor Jesus praticou e cumpriu. É assim que Ele nos ama. Quando Ele morreu na cruz, Ele considerou você como superior a Ele mesmo. Ele se fez servo de todos. Por isso ganhou um nome que está acima de todo nome. Esse é o amor do Senhor por você. Por que eu estou insistindo em falar essas verdades? Porque só o amor de Deus pode remover o medo do seu coração. Mas quando você sabe que você é muito amado, mesmo lançado na cova de leões, o anjo do Senhor já foi enviado para guardar você de todo mal. Você está seguro nas mãos do Pai. Nós habitamos debaixo das asas do Altíssimo. Aleluia. Pastor Naor vai agora celebrar a mesa do Senhor.
Amém. Glória a Deus. Nós vamos tomar a ceia juntos agora. Se você está com a sua família, ou com a sua cela, ou com seus irmãos, ou está sozinho, mas está com a gente, pegue agora o seu pão e o seu cálice, e nós vamos participar da ceia nesse segundo dia. Vou pegar aqui também.
Com os pastores.
Vou pegar aqui para o pastor Aloysio. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu quero... Antes de nós orarmos com os elementos, eu quero ler um versículo da palavra de Deus aqui em João, capítulo 6, verso 53. A Bíblia diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Amém? Nós vamos comer e beber do Senhor nesse segundo dia.
Porque quem come e bebe dele,
come e bebe vida de verdade para si. Ao comer deste pão hoje, ao beber desse cálice, você vai receber vida. Vida da parte do Senhor. Amém? Importante que você creia e faça com fé. Porque à medida que você come e bebe com fé, essa vida vai fluir em você agora mesmo. Erga o seu pão para Deus. Diga comigo, este pão,
este pão
é o corpo de Cristo.
É o corpo de Cristo.
É a verdadeira comida.
É a verdadeira comida.
O pão vivo,
é o pão vivo
que desceu do céu.
Ao comer deste pão,
eu estou comendo do Senhor.
E a vida de Deus,
que destrói,
que mata
todo vírus,
toda doença,
toda morte,
está nele.
Por isso eu como vida
e declaro
que eu estou guardado,
que eu sou saudável,
porque a vida de Deus,
a saúde
da parte do Senhor
está em mim,
em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Levante o seu cálice agora. Diga,
este cálice
é o sangue
da nova aliança
que foi derramada em meu favor.
Lá na cruz.
Mas ele também
é a verdadeira bebida.
Ao tomar deste cálice,
eu declaro
que o sangue de Jesus
está sobre a minha vida,
está sobre a minha casa.
Por isso, o anjo da morte
não pode nos tocar.
Nós estamos
guardados nele.
Eu tomar esse cálice,
eu declaro
que estou debaixo
desta aliança.
Estou protegido,
guardado
e abençoado
em nome de Jesus.
Amém.
Glória a Deus. Coma do pão, beba do cálice com o seu irmão, com a sua família. E receba vida, em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Ao fazermos isso, estamos encerrando mais uma live juntos, mais um compartilhamento. E hoje, no segundo dia, eu quero dizer para você que nós vamos encerrar aqui, mas se você tem pedidos de oração, eu queria que agora você entrasse no perfil do Instagram do seu pastor, tá bom? Pastor lá do prédio, pastor de rede ou um supervisor, não sei onde você mora, e ele vai orar com você. Você vai fazer lá o seu pedido de oração e o pastor vai orar por você. Se você é daqui de Goiânia, entra agora no perfil do seu pastor de governo, lá do prédio que você frequenta, e ele vai orar por você. Nós vamos ter ainda um tempo de oração. Amém? Entra lá e vamos orar juntos. E até amanhã, às 18 horas, em nome de Jesus.